a Voz da América abre agora o espaço à rubrica Artes, como acontece semanalmente neste mesmo horário. Durante cerca de 25 anos, a jornalista brasileira que descobriu, gostou e passou a estudar e investigar a música de Cabo Verde, ou feita por cabo-verdianos, ou sobre Cabo Verde, pensou que era hora de colocar o acervo que ela guardou à disposição de todos. Depois do livro Cabo Verde e a Música, Dicionário de Personagens, lançado em 2016, e de uma tese de doutoramento recentemente concluída sobre as músicas europeias em Cabo Verde, Gláucia Nogueira lançou no passado mês de fevereiro o Cabo Verde e a Música Museu Virtual, um projeto que ela espera acabar um dia. Jornalista, antropóloga e investigadora, Gláucia Nogueira tem a consciência do enorme desafio que tem pela frente ao tentar reunir no museu, ainda que virtual, materiais, peças e informações sobre um universo variado e muito disperso como o da música de e sobre Cabo Verde. Quer entrar no museu www.caboverdeamusica.online, tem acesso a personagens, expressões musicais, instrumentos, discografia, bibliografia, para além de conteúdos interativos e pedagógicos, como jogos e quizzes. Qualquer peça que sirva para contar uma história é uma peça do museu, diz Gláucia Nogueira, convidada desta edição de Artes na Voz da América. Na conversa que mantive com a Gláucia Nogueira, comecei por lhe perguntar como espero, no futuro, que seja o Museu da Música de Cabo Verde.
Bom, eu às vezes penso que esse dia nunca vai chegar, porque sempre haverá coisas novas para criar e atualizações para fazer, etc. Mas, de qualquer forma, claro, eu tenho uma perspectiva de que algum dia eu vou poder descansar um pouco. Eu gostaria de ver algum dia o Museu Virtual como um centro de referência no espaço online, sobretudo que diz respeito à música cabo-verdiana, os personagens, os gêneros musicais, os instrumentos, os construtores de instrumentos, as histórias, memórias, documentos de arquivos, por exemplo, os recortes de jornais. Quer dizer, vai haver todo um conjunto de dados e de materiais reunidos aí, né? Uhum. Em que as pessoas poderão saber que, quando precisarem de alguma informação sobre a música de Cabo Verde, elas poderão encontrar ali uma informação rigorosa, com respeito pelas fontes, que cita as fontes daquilo que está falando. E, ao mesmo tempo, quem, por outro lado, tiver numa perspectiva mais lúdica, poderá encontrar ali coisas para o seu entretenimento, como, por exemplo, ouvir música, né, dos seus artistas preferidos, porque lá tem uma série de links para vídeos e para áudios. Pretendo colocar também quizzes com questionários do tipo, conheça melhor, teste seus conhecimentos sobre a música cabo-verdiana. Então, isso aí é um mundo todo a explorar. Os seus conhecimentos sobre determinado artista, sobre determinada época, sobre determinado gênero musical, e por aí vai, o quanto a nossa imaginação permitir, né? Então, esses dois lados que eu gostaria de unir, que é o lado da informação séria, rigorosa, para quem faz investigação, e também o lado agradável de quem gosta da música cabo-verdiana e quer se divertir com ela, né? Por outro lado, também eu acho que é importante que a linguagem utilizada seja bastante abrangente, porque uma coisa que está na internet, ela é para todo mundo, então ela tem que ser útil. O museu virtual tem que ser útil tanto para um estudante do liceu que está a fazer o seu trabalho e vai buscar informações, quanto para um investigador universitário, para jornalistas, enfim, para toda a gente que está em busca de uma informação nessa área.
Esteve em Cabo Verde, viveu lá, trabalhou na imprensa, também muito ligada à cultura. Depois, alguns anos, lançou Cabo Verde e a Música, um dicionário de personagens. Este museu decorre desta sua primeira produção ou eram duas ideias que andavam lado a lado?
Decorre, sim, porque essa ideia de ter um museu virtual começou a surgir na minha cabeça por volta de 2017, ou seja, quando o dicionário já estava publicado, né? Até então eu estava tão concentrada em escrever e depois em publicar o dicionário que não estava pensando em outra coisa. Mas com o tempo, e como as pessoas sempre sugeriam, você tem que ir atualizando, porque você tem que fazer uma nova edição e não sei o quê. E eu ficava pensando, será que eu faço um dicionário online, ou se eu faço algum dia uma segunda edição do dicionário atualizada, com novos dados? Aí comecei a ver que há sites interessantes, por exemplo, aqui no Brasil, existe... Esse tipo de proposta que eu estou fazendo também, de museus online, hoje em dia há muitos no mundo, né? De várias áreas. E então pensei, por que não criar esse museu virtual, colocando lá dentro uma série de materiais de arquivo que eu fui acumulando desde há mais de, sei lá, 25 anos, né, por aí, e que tenho arquivado isso, uma grande parte já digitalizada, outra parte por digitalizar, e esses materiais significa, por exemplo, trechos de entrevistas em áudio, recortes de jornais, cartazes de espetáculos, às vezes bilhetes de entrada de espetáculo. Mas todo mundo, quer dizer, quando a gente fala em museu, seja ele virtual ou não, qualquer peça que sirva para contar uma história,
é importante.
Que sirva para guardar a memória de uma coisa, é um documento, né? É uma peça para aquele museu. Então eu tenho tantas dessas coisas. Falei, não posso guardar só para mim, eu tenho que mostrar para as pessoas também. Então, a forma virtual, hoje em dia, é a mais adequada para atingir pessoas ao redor do mundo todo, né?
Qualquer coisa em relação à música verde vai aparecer, de música feita nas ilhas, de música feita no exterior, géneros tipicamente cabo-verdianos, géneros não tipicamente cabo-verdianos. Como é que na sua mente visualiza isso?
A música cabo-verdiana é muito complexa, é muito ampla, é muito heterogênea. Aliás, nem dá para dizer a música cabo-verdiana. Aliás, vou explicar então a razão desse título que eu arranjei para o dicionário e para o museu virtual. Cabo Verde e a música. Porque quando eu estava terminando o dicionário e estava pensando qual vai ser o título, eu não podia dizer dicionário dos personagens da música cabo-verdiana. Porque não é só música cabo-verdiana que os cabo-verdianos fazem. Não podia dizer dicionário dos personagens cabo-verdianos da música. Porque também há personagens ligados à música cabo-verdiana que não são cabo-verdianos. Também não podia ser dicionário da música em Cabo Verde ou de Cabo Verde, porque os cabo-verdianos e os músicos e a música cabo-verdiana está espalhada por todo o mundo, né? Então, quer dizer, eu não conseguia encontrar ali um denominador comum que me permitisse agregar todas as ideias e toda a amplitude que tem a música praticada pelos cabo-verdianos, né? Em Cabo Verde e em qualquer outro lugar. Por isso é que eu optei por, assim, renunciar a esse título que queria reunir tudo e coloquei simplesmente Cabo Verde e a música. A música, de modo geral, a relação que os cabo-verdianos têm com a música, com a sua própria, com a música de outros países, com a música que eles fazem, que eles curtem, estando eles em Cabo Verde ou em outros lugares. Então, é todo essa coisa complexa demais, né? E então, isso para dizer que a visão que eu tenho de como, o que eu coloco lá dentro. Sim, estão os gêneros considerados tradicionalmente como os gêneros cabo-verdiano, Mona, Coladeira, Funaná, etc. Mas também vai ter um segmento em que eu vou falar do rock, em que eu vou falar do rap, do reggae, e, por exemplo, as influências brasileiras que são tão fortes, né, como o samba, etc. Então, eu acho que para falar sobre a música cabo-verdiana, ou a música praticada pelos cabo-verdianos, a gente tem que estar aberto a essas coisas todas e não tem como fugir disso, né? Por exemplo, eu acabei recentemente a minha tese de doutoramento, que é sobre as músicas europeias do século XIX e como é que elas chegaram em Cabo Verde e se tornaram uma tradição cabo-verdiana, né? A mazurca, a valsa, a tradição da contradança, etc. Então, pode-se dizer que isso não é cabo-verdiano só porque nasceu na Europa? Não tem, né? Cabo Verde pegou para si e pronto, é assim.
É uma iniciativa pessoal, até este momento não tem financiamento, parece que também não submeteu nenhum ao financiamento de nenhuma instituição. Vai avançar com uma campanha de crowdfunding. Como é que estamos neste caminho? Um projeto deste tem que ter sustentabilidade financeira, né?
Exatamente. Depois que eu consegui publicar aquele livro, foi tão difícil e afinal deu certo, aí eu pensei, olha, não vai ser dessa vez que vai falhar, né? Se a primeira coisa difícil é conseguir, então vamos em frente. E, de fato, ainda não tenho nenhum patrocínio, nem oficial, nem de empresas, nem nada. Pretendo que eles cheguem algum dia. Mas é que nesse momento, não faz, acho que faz apenas um mês, ou nem isso, que o museu foi colocado online. Então, é um momento de dar a conhecer a todo mundo, né? O que é esse projeto, o que é que se pretende, e ir fazendo ele pouco a pouco. E nessa primeira fase, né? O financiamento dele, justamente até porque muitos desses materiais precisam ser trabalhados tecnicamente por designers, por técnicos de áudio, etc. Então, por isso, comecei a campanha de crowdfunding e está ficando muito bom. Eu tenho certeza que até o final de abril vou conseguir concluir essa campanha com êxito, né?
Acaba de terminar o seu doutoramento, que também é sobre as músicas e danças europeias do século XIX em Cabo Verde, particularmente como elas se instalaram no arquipélago e tornaram-se, como diz na sua, usando o seu termo, tradição de terra. Para quando vamos ter este livro e um pequeno sumário do que conseguiu afirmar na sua tese?
Eu gostaria de adaptar o livro, quer dizer, a tese, né? A tese tem uma série de requisitos teóricos, é um trabalho acadêmico que às vezes não é tão interessante para o público. A leitura dele não é todo ele que é interessante, talvez. Por isso, normalmente, depois da tese concluída, com o objetivo de publicação, a gente adapta, tira algumas partes, reescreve, reorganiza algumas coisas. Ou seja, é um trabalho que eu ainda preciso fazer sobre esse texto, né, da tese, e nesse momento não tenho muito tempo para isso, como é óbvio. Mas eu gostaria, sim, de ver esse trabalho publicado, e eu acho que as pessoas têm interesse pelo tema e acho que também traz uma série de informações importantes e que nem são conhecidas por toda a gente. Uma coisa que é interessante de falar é que esse tema, as músicas e danças de origem europeia do século XIX em Cabo Verde, né, estão, na verdade, mais presentes do que parecem. Porque às vezes a gente tem uma ideia que é apenas uma tradição, só lá de Santo Antão, São Nicolau, e fogo um bocadinho, e que já está quase extinta, mas não é bem assim. Se a gente entrar, por exemplo, na internet, existem montes de vídeos de atuações de grupos de contradança, seja na Holanda, na França, em Paris. Há vários compositores que têm mazurcas no seu repertório e alguns até compositores que nem estão propriamente preocupados em fazer uma música assim, dita tradicional, né? Então, na verdade, parece que não, mas a mazurca, por exemplo, é uma música que está bem presente ainda, está bem viva e tem um repertório belíssimo que merece ser divulgado e ser mais reconhecido, né? E, de modo geral, fazendo uma síntese da tese, eu mostro como que essas músicas chegam em Cabo Verde no século XIX, assim como chegaram em outras regiões do mundo, e num primeiro momento elas eram tocadas nas festas, nos bailes, assim, das famílias abastadas, né? Ou nos pastos do conselho, num dia especial. Ou seja, era uma música da elite. Contudo, quem é que tocava essa música, né? Eram os tocadores dos grupos de pau e corda, os violinistas, os tocadores de viola, etc. e que muitas vezes, ou quase sempre, eram, na verdade, homens do povo, não faziam parte dessa elite, né? Estavam ali a trabalhar como músicos. E eles acabam por levar essas músicas para os espaços mais populares, né? Porque acabam tocando essas composições, uhum, nos bailes também, que já não eram espaços da classe abastada. Nesse processo, eles foram tocando essas músicas da sua própria maneira, ou seja, introduzindo nelas o seu jeito de ser, né? Uhum. E aí eles tornam essas músicas cabo-verdianas, cabo-verdianizam as músicas europeias. E então, durante muito tempo, elas estiveram bastante em voga, até por volta da década de 40, e depois elas foram esquecidas, suplantadas por outras modas musicais, né? Como o samba, o maxixe, uma série de outras coisas conforme a época. E só depois da independência, quando há todo um trabalho feito justamente pelas aquelas organizações de massas como a JACTV e a OPADCV, de resgatar as tradições populares. Então foram procurar aqueles velhos tocadores de rabeca e as pessoas que ainda se lembravam como é que dançava contra a dança, etc. E reavivaram isso, né? As crianças começaram a aprender a dançar e a tocar. Quem viveu esse período da independência, logo a seguir a independência, os 5 anos depois da independência, deve ter visto espetáculos disso na praia, etc. Uhum. Aquilo, o público da praia não conhecia, era uma novidade. Então, a partir daí, essas músicas são resgatadas do esquecimento e já consideradas como uma tradição de Cabo Verde. E eu conto, então, como que essas músicas chegam até hoje, com alguns grupos que existem até principalmente na diáspora. Eu falei da Holanda, França e Luxemburgo, onde há grupos bem ativos. E hoje em dia, em São Nicolau, há alguns grupos até que fazem atuações para os turistas. E esse, pronto, é o cenário atual, como é que elas chegam até o século XXI, né?
Terminando mesmo, Glaucia, quando é que essa brasileira chamada Glaucia Nogueira teve o clique para a música de Cabo Verde?
Olha, foi na década de 1990. Na época eu trabalhava como jornalista, fazendo um freelancer para um jornal cabo-verdiano, em Lisboa. Depois resolvi passar uma temporada em Cabo Verde. Foi por aí que surgiu. Nessa altura comecei a comprar muitos discos. E foi assim. É difícil, é uma história tão longa que é difícil sintetizar em poucas frases, né?
Foi assim a conversa com Glaucia Nogueira, jornalista, antropóloga, investigadora brasileira, profunda conhecedora da música de Cabo Verde, que acaba de lançar o Museu Virtual da Música de Cabo Verde, www.caboverdemusica.online. Foi assim mais uma edição de Artes na Voz América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.